bom 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 dang 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 ding dong ding blue moon moon. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thaís Botti, falo daqui de São Paulo e, como sempre, estou aqui com os meus dois co-hosts, Guilherme e Lucão.
Moin, moin, aqui é o Guilherme falando diretamente da Alemanha.
Correr atrás de tu, no dia que eu correr atrás de tu, pode me internar no Pinel, meu filho, direto. E esconde a chave, né, porque eu vou estar babando, sem salvação.
E aí, aqui é o Lucão falando de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais.
E hoje estamos aqui para falar sobre aquela faixa de novelas da Rede Globo que são ensolaradas, repletas de humor, que às vezes são meio apelativas, às vezes, muitas vezes. Tem Descamisados e Elencos Infanto-Juvenis, são as novelas da Sete. Então, gente, estamos aqui para falar de novela da Sete, mas antes disso, estou aqui para lembrar vocês que se vocês quiserem sugerir temas, se vocês quiserem falar com a gente de qualquer maneira, é só entrar no Twitter e no Instagram, falar com a gente no @novelacast. Se quiser mandar um e-mail, é novelacast@gmail.com.br. E se você quiser ajudar a gente já te ama vocês não ajudando, mas se vocês quiserem ajudar a gente com qualquer quantia, é só entrar no picpay.me/novelacast. E tem plano Pereirão, tem plano Carolina Ferraz, tem plano Helena do Leblon, escolhe o seu e ajuda o noveleiro aqui a manter esse podcast de pé. Então, gente, vamos começar abrindo os trabalhos aqui e eu vou fazer uma pergunta que vai durar o nosso podcast inteiro, provavelmente, que é qual a novela da Sete preferida de vocês?
Eita, nossa, é a hora que a gente denuncia o gosto duvidoso pelas coisas.
Duvidoso é ótimo.
Ainda mais em se tratando de novela da Sete, o gosto é duvidoso.
Exatamente.
Muito bom. Bom,
é porque, acho que até o que a gente tava falando em off, que é a hora que a Globo testa algumas coisas, né? E se a gente discutisse isso, né? Então, assim, a gente tem, lá, A Viagem, que eu era bem novo na época que passou, mas eu lembro que era uma novela que me prendia muito, assim. A gente até falou um pouquinho de A Viagem no episódio de personagens, né?
Sim.
Mas, por outro lado, tinha, sei lá, Perigosas Peruas, 4x4, Kubanacan... Sabe? Tacou do pecado.
Então, essa história da Globo testar coisas é tipo, vamos testar colocar o Marcos Pasquim sem camisa em 5 personagens diferentes e ver se dá certo.
E vamos ver qual ele faz melhor, né?
Muito bom, né? Vamos ver em qual que ele chega no estresse maior. Sim. E tipo, pira total.
Exato. Ou então, é aquela coisa assim, a gente precisa descobrir alguém pra ser vilão em alguma novela das 8 futuramente.
Isso.
Poxa, será que a Carolina Dickmann segura? Vamos testar ela na novela das 7. Vamos botar lá em Cobras e Lagartos.
Isso. E spoiler, Lagartos. Não rola.
É, não. Né? Era...
Não, não rolou.
Tinha... Ela era... gerente da Luxus, era Luxus a loja?
Exatamente, que era tipo, baseada na Daslu.
Na Daslu, São Paulo. Exatamente.
Bom, mas e aí, novela favorita, Lucão? Você citou, mas não falou?
Putz, cara, você me apega. Eu acho que é Kubanacan, cara. É muito louco, assim, cara.
Pera, Kubanacan qual que era mesmo? Era aquela que tinha o índio loiro? Não.
Não, essa é o Uga.
Essa é o Uga Uga.
A Kubanacan é que o Pasquim faz 350 mil personagens.
Estebans.
Que ele é o Esteban, o Dark Esteban, o Esteban Reverso, sabe? O que pode ser.
Nossa.
Ele viaja no tempo, ele
Isso.
tem alienígenas.
Mas tem uma coisa nessa novela que ela pode ser duvidosa em todos os sentidos, menos na abertura, que é o Ney Matogrosso cantando.
É maravilhoso. Essa é pra mim, a única parte boa na novela.
Exatamente.
E eu preciso falar uma coisa. Nessa época que passava essa novela, eu não gostava de Ney Matogrosso, não sei porquê, eu achava ele ruim e tal, não sei o quê. Hoje em dia, respeito para um caralho.
Sim,
puta artista, parabéns.
foda. Merecia até uma, um pedacinho do editor.
Merecia.
Kubanacan, misterioso país del amor. Donde forma.
A gente tá dançando. É. Gente, a gente tá gravando com vídeo pela primeira vez hoje, tá? E a gente tá dançando aqui.
Bem, bem ao estilo Lacraia.
Lacraia.
Bem ao estilo Tropicali. Tropicali. Bem Luara. O coração da gente.
Mas eu acho que assim, Kubanacan foi um negócio muito louco, cara. Tipo, parece que não era a mesma pessoa, o mesmo grupo de redatores. Sabe? Ah, sabe quando você faz aquela brincadeira do telefone sem fio? Olha, a gente escreveu até aqui. Daqui pra frente vocês fazem o que vocês quiserem.
Sabe? Mas como é que era a história mesmo? Então me relembra, porque tinha uma coisa de caça ao tesouro, não tinha?
Kubanacan era um país, assim, que era aquela coisa, tipo, um país da América Central, governado pelo. Gente, era um general, um coronel. Que era Humberto Martins.
Ai, gente, Humberto Martins no papel de poder da novela.
Isso, gritando com pessoas. Em algum momento ele tira a camisa, né?
Nossa, claro. Senhora, que coisa horrorosa.
Ele precisa rivalizar o peitoral com o Pasquim.
Imagina a quantidade de academia que a Globo teve que pagar pra essa galera, cara.
Imagina.
Ué, Rio de Janeiro tá fácil.
É.
Pois é.
E assim, era uma novela que eu posso estar enganado, tá, gente? Mas se eu não me engano, na época o Lombardi, ele falou que se inspirou em Que Rei Sou Eu, pra pegar essa trama toda da sátira política, que era o que ele queria trazer, assim, que era aquela coisa do desgoverno, sabe? Ser tudo muito louco, assim, e tal. E era um país que tinha uma pobreza e tudo mais. E, bom, aí é pra mim, assim, a gente pode até conferir depois, mas o Marcos Pasquim, ele é meio que o gente,
o Matt Edson Damon. Celular e do
não, cara, é, sim, mas o no cinema, o Matt Damon, Jason Bourne.
Jason.
Sabe? Ele é meio desmemoriado, assim, tudo bem que o Matt Damon nunca fica sem camisa no filme. Mas
porque,
ele é um,
né?
Fica, mais ou menos.
Né? Mas ele é um cara que fica tentando entender ali a vida dele, o que, que ele tava fazendo e tal. E essa história meio que gira ali em torno desse país caribenho. Acho que é caribenho, né?
Caribenho, assim. É. É caribenho. E aí, pra complementar, não só tem o Marcos Pasquim descamisado, como tem a mulher objetificada, que nesse caso é a Danielle Vinitz.
Danielle Vinitz, é verdade, tava sempre em trajes sumários também.
Nossa, sim. Cara, tava sempre em trajes, assim, meio metro a menos do que deveria,
sim,
cobrir alguma parte.
E a Kubanacan, como toda a tradição da novela das sete, era meio de humor.
É, né? Tinha essa coisa de ser satírica, assim, né? Mas o figurino era aquela coisa assim, gente, faltou meio metro aqui, deixa pra Dani aí, Danielle Vinitz, ela veste.
É, tá, pega esse retalho aqui, ela vai cobrir o bico do peito.
É bem isso.
É basicamente isso. E ficava ela sendo par, e ela tinha um cabelão loiro, enrolado, bonito, mas sempre tinha aquele clima de tá todo mundo com muito calor suando. Sabe? Tipo, tava todo mundo, sei lá,
suado.
Por mais que tivesse ar-condicionado no estúdio, vem alguém com um borrifador de água e dá uma borrifada na cara da pessoa pra parecer que ela tá suando um pouquinho.
Sim.
Ô, malucão, por que então essa é a sua novela favorita? Porque até agora a gente só viu que são pessoas peladas, e bem, mas.
Ele só quer saber se é isso mesmo.
É, não, é porque eu acho que é o nonsense da coisa, assim. Sabe, o Esteban, ele tem uma identidade dark, assim. Eu acho, se eu não me engano, o personagem é Esteban Maroto,
isso,
o nome dele.
Acho que é isso.
Eu acho que é isso, assim. É. E ele aparece desmemoriado, e aí de repente a galera esquece que ele acordou sem memória em algum lugar, e aí a trama vai pra extraterrestres. Cara, é tão nonsense.
Viagem
que
no tempo, é uma maluquice doida.
É tão nonsense,
não dá
que eu falei
pra explicar
assim,
direito.
Eu preciso parar pra ver isso. Assim.
Mas como é que se resolve essa história? O que tem a ver os extraterrestres no meio desse país? Porque no fim das contas, pelo que você tá falando, eu não lembro de assistir, acho que eu não assisti essa novela, eu devo, porque eu evitava também ficar assistindo muito dessas novelas dos descamisados pra não dar bandeira que eu queria ver a novela dos descamisados.
Sim.
Mas, eu... Agora que você falou de extraterrestre, você falou do Marcos Pasquim, tendo todas essas personalidades aí, eu fico imaginando, ele foi o salvador do país, no fim das contas, provavelmente, é isso?
É, acho ele que era isso. O herói,
eu tô assim, tentando achar aqui.
É,
o herói.
Ele era um...
E os ETs têm alguma coisa a ver com isso aí?
Cara, eu sei que os ETs, eles, tipo, vêm e vão como se, sabe, assim, é um gap que eu tenho aqui da memória. Mas
tá.
Não é determinante para o enredo, assim, né? Porque, bom, vamos lá. É uma novela meio década de 50, 60, alguma coisa assim, sabe?
Então, a história se passa em 1951 em Kubanacan, um pequeno país insular caribenho conhecido como República das Bananas. Eu precisava parar pra falar isso, por favor, era isso que eu ainda.
E eu acho que tinha o negócio da exportação de bananas também, alguma coisa assim, né?
Tinha.
Então, e aí, né, quando o autor fala assim, que era uma sátira, tipo, não tem nada a ver com Cuba, mas é tipo Cuba, sacou?
Ele só pra fazer o nome da música e parecer com Cuba.
Exatamente. Sim. Jura de pé junto que não tem nada a ver. Mas é essa coisa, assim, dos desgovernos e tudo mais, e aí entra essas histórias muito paralelas, assim, porque uma das coisas que eu não gosto, às vezes, nas novelas da Globo, é aquela coisa assim, se eu assisti o capítulo de segunda e o de sábado, eu não perdi nada, em alguns casos.
É, sim, verdade.
Né?
São raras as semanas que realmente você sente falta.
É a semana mais acelerada ali.
Acontece mais de uma coisa que não vai ser repetida. É.
Cara, agora Kubanacan não. Cada episódio você perdia alguma coisa. Era o personagem que morria, você fala assim, pô, o cara morreu. Aí no personagem, no episódio de sexta-feira, ele não morreu, ele só tava desaparecido, mas como que ele fugiu e tal? Então, nossa, era uma coisa meio louca, assim, sabe?
Tá escrito aqui que o Marcos Pasquim, o Esteban, ele caiu do céu durante uma tempestade com um tiro no peito, sendo salvo pelos pescadores e cuidado por Marisol, Daniele Vinitz.
Como que não assiste uma coisa dessa, cara?
Ah, Marisol!
Por quem acaba se apaixonando, para desespero do então marido dela, Henrico. Vladimir Brista tá nessa novela.
Caramba!
Olha! Vladimir Brista.
Atores de qualidade nessa novela.
Sim.
Nossa,
Vladimir Brista. Só clarificando muito. aqui.
Claro. Olha, eu tô pra falar que tem Adriana Esteves nessa novela.
Tem!
Em algum momento, eu não sei quem.
O Dark Esteban fica com a Adriana Esteves.
Ah!
Nossa, gente, onde essa mulher se meteu?
Pois é.
Cara, Adriana Esteves é maravilhosa.
Assim. Eu tô tentando achar como que aparece Dark Esteban. Ah, ele tem uma dupla personalidade, um mau caráter e violento Dark Esteban, que lhe causa muitos problemas. Na cidade, ele conhece a temperamental Lola, Adriana Esteves, despertando neles uma apimentada paixão, porém surpreendendo ao descobrir que ela é casada com o Henrico, que se tornou um mulherengo e que não gosta de trabalhar e vive na aba da esposa.
Gente.
Eu tenho um amigo, Flávio. Flávio, oi Flávio. Thaís conheceu o Flávio.
Flávio.
E o da época de escola, faz tempo, Flávio, se você estiver ouvindo, tá morando na Eslovênia, mas enfim. O Flávio parecia um pouco o Marcos Pasquim naquela época e já era mega peludo, então o apelido dele ficou Esteban.
Era por isso, cara. Era por isso. Eu já conheci ele como Esteban.
Era dessa novela aí.
Belo bullying.
Sabe quem tá nessa novela também? Irã Malfitano.
Gente.
Ah, outro peludo.
Era a novela dos peludos descamisados, né?
Humberto Martins Escroto, Marcos Pasquim, relativamente ok, e Irã Malfitano.
Imagina o casting, tira todo mundo a camisa.
E aí, peraí, você vai aparecer sem camisa, você vai ser um trouxa, vai ser o gostosão da novela.
Difícil.
Bom, gente, mas eu acho que a gente pode depois dedicar, e eu sei, eu tô falando isso porque eu sei que tem gente muito interessada, e alô Dani, esse é pra você, interessada em gravar um episódio especial de Kubanacan, então a gente não vai se alongar muito neste tópico. E vamos deixá-lo para um episódio especial de um NovelaCast de Kubanacan. Então, Guilherme, qual é a sua novela das sete preferida?
Olha, é assim, é muito difícil escolher entre duas. Uma delas, a gente vai... Já estou prometendo aqui, a gente vai gravar um episódio só sobre ela, que é Vamp. Por que Vamp?
Caladamente preta.
Grande Leonel. E Vamp foi a primeira novela que eu assisti, a qual eu assisti, que meus pais não assistiram mesmo. E eu tinha 9 aninhos na época. E pra mim, isso, e os meus amiguinhos todos gostavam, isso pra mim representou a parte da minha individualidade, assim. Sabe, era uma história que eu acompanhava, que os meus amigos todos acompanhavam, e que a gente podia conversar, e que os meus pais não gostavam, achavam uma babaquice a coisa de vampiro. Mas não vou falar de Vamp muito agora, porque vai ter um episódio...
Pro Millennial, hoje em dia, você teria sido disruptivo.
Total, disruptivo. E aí, Então, eu acho que a gente poderia falar de outra que eu amo, que talvez a Thaís não se lembre muito bem, que é Que Rei Sou Eu.
É, eu assisti novela, essa novela no Vale a Pena Ver de Novo, e era muito pequena pra entender, no Vale a Pena Ver de Novo. Então,
entendi.
Dá um resuminho aí, Guilherme. Mas
Lucão assistiu assim, ou não?
Ela era bonita.
Eu assisti, eu lembro de assistir a época, mas assim, muito vagamente, porque minha mãe trabalhava fora, e era um horário que ela tava em casa, assim, entre uma escola e outra, e a gente se sentava na sala e tal, pra torcer pro Jean-Pierre. Jean-Pierre? Que era o personagem do Edson Celulari, né?
Exato.
E eu lembro disso, assim. E aí depois, igual a Thaís falou, assim, eu lembro do Vale a Pena Ver de Novo, mas, assim, lembrar mais a fundo, eu não lembro, assim, precisaria rever. Eu sei que tem essa questão de crítica política e tudo mais, porque depois ela foi muito discutida, né, nesse sentido. Mas, assim, deu uma lembrança muito clara.
Ó, sabe o que eu lembro claramente dessa novela? Eu acho que era essa pessoa, que era o Guilherme Caran, gritando vagabunda.
Guilherme, será que era o Guilherme Caran nessa novela? Ou não tinha o Guilherme Caran?
Não tinha Guilherme... Não?
Não, talvez você esteja pensando no Meu Bem e Meu Mal, que ele era o... Ai, qual que era o nome dele, meu Deus do céu? Meu bem e meu mal, ele era o garçom, ele era o mordomo da família Venturini.
Nossa.
E ele era apaixonado pela Vera Zimmermann, que a personagem chamava da Magda, e ele chamava de a Divina Magda.
Sim,
Divina
Magda, tal. Quem então que chamava de vagabunda? Era nessa novela?
Não lembro de ninguém especialmente chamando ninguém de vagabunda, talvez tinha, mas não era uma coisa muito especial dessa novela. Dessa novela era legal, porque quando eu era pequena eu não entendia tão bem, aliás eu não entendia em nada, a crítica que se fazia ao contexto político todo brasileiro. E tal. Pra mim era mais uma história de um herói e tudo mais, e o que era fascinante é que era uma novela que era também de humor, mas que não ficava dependendo de gente descamisada, etc, porque em 1989, quando essa novela passou, não era muito isso.
Moral e os bons costumes daquela época.
Moral e bom costume. Tinha castelos, tinha roupas bem extravagantes da realeza, e tinha não sei o quê. Então eram elementos muito diferentes, assim. E aí tinha, a rainha era engraçadésima. Então a história se passava antes da Revolução Francesa, pouco antes, num reino que chamava Avilã. E aí tinha uma rainha, que era a Teresa Raquel, que chamava Valentine, e essa rainha tinha os conselheiros todos. Os conselheiros eram mega corruptos. A rainha não tinha ideia de como vivia a plebe. E tinha o conselheiro da rainha, era o mago Ravengar, que era interpretado pelo Antônio Bujâmbra. E pra mim era divertidésimo, porque ele é meio parentado meu. Ele é primo era primo da minha avó. E pra mim era o máximo, né? Porque tava primo da minha avó, tal, não sei o que. Mas o nome nunca soube que eu existi. Mas eu achava o máximo. E era muito legal, porque tinha a magia dele, era um cara misterioso. E tinha as mulheres cortesãs com umas super roupas, os peitões pulando, assim. E tinha os caras fazendo luta de espada e duelos. Então só tinha coisa que criança gosta, né? E pros adultos devia ser incrível, né?
Eu não lembro de gostar disso. Acho que eu era pequena demais.
É, né? Você era muito pequena. Eu tinha 7 anos, era pequenininho já. Imagina você.
É, eu lembro de gostar muito dessa atmosfera, tipo, meio Rei Arthur, assim, que tinha aquela coisa, luta de espada. O figurino era bem da... bem época mesmo, né?
Era
sei
incrível.
Lá, talvez hoje seria uma novela de época, sabe?
É. Não, gente, ainda tinha a Rainha Mãe, que era a mãe da Teresa Raquel, era interpretada pela Dercy Gonçalves. Mano, era maravilhoso.
Sim.
Era muito bom, desculpa.
Ó, a Globo tentou fazer agora, né, numa novela das 7, e tipo, falhou miseravelmente, que era aquele Deus Salve o Rei?
Isso. Era
que
da
era
6,
com a Marina Ruiva Barbosa? Ah, era da 6?
O Caio Castro é o Dom Pedro?
Não, esse era Novo Mundo.
Ah, tá.
Essa que deu Salve o Rei era uma, acho que da 7, que a Bruna Marquezine fazia papel junto com a Marina Rui Barbosa.
Isso.
E tipo, eles tentaram fazer um Game of Thrones e assim, falharam miseravelmente. Porque, cara, eu assisti, tipo, eu me digo também incapaz de opinar, porque eu assisti 2 capítulos, vi a atuação de primeiríssima qualidade da Marina Ruiva Barbosa e desliguei.
É
e fui
justo.
Ver Discovery Home and Health, porque tava melhor.
É justo. Batalha dos Cupcakes.
Muito justo.
Obrigada. Obrigada. Eu assisto. Discovery Home and Health é tipo o canal pra se ficar o tempo todo.
Sim.
É maravilhoso. E TLC também.
Nas academias é o off.
TLC, é verdade, TLC era. Bem isso.
Adoro.
O Boxer, e você, Thaís? Qual que é o seu?
Então,
a sua?
A minha novela favorita, a gente também vai ter um especial sobre ela, mas eu preciso, quanto mais eu falar dela, melhor. Porque eu sei que vocês gostam dela também, que é a viagem. Pois é, a viagem. O teu amor chamou regressar. Todo amor é infinito.
Mas conta, conta, Diná.
Então, Diná. Então, eu gosto muito da viagem. A viagem foi, repassou trocentas vezes, não vale a pena ver de novo. É uma novela que eu assisti todas as vezes que passou com a minha avó, então eu lembro de muito da minha avó me explicar as coisas, porque, como eu já disse anteriormente, eu tenho um probleminha de atenção, né? Então, se a novela fica um pouquinho complicada e não me leva para aquele momento, eu perdi a atenção, perdi o que aconteceu. E aí eu lembro muito da minha avó me explicando muito o que acontecia nessa novela. Inclusive que o Alexandre vira um espírito obsessor. Então, e começa a fuder a vida de todo mundo. E, né? Enfim, todo mundo que ele quer ferrar em vida, ele morto tenta fazer a vida da pessoa virar um inferno. E ele tenta fazer isso com o Maurício Matar, que é o cunhado dele, casado com a Diná, que é a irmã dele. E tenta fazer a vida do irmão dele, o Raul, Miguel Falabella, tentando ferrar a vida da sogra dele, que ele gosta muito, que é a Laura Cardoso.
Que era a Guiomar. Dona Guiomar.
Então, basicamente, o que aconteceu nessa novela é que tem uma família com quatro irmãos, que é a Diná, o Miguel Falabella, Raul, o Alexandre, que é o mais novo, que é o Guilherme Fontes, e a Lucinha Lins, que eu não lembro o nome dela.
Que eu amava e que eu também não lembro o nome agora.
É, não.
Enfim, eram os quatro filhos da Dona Maroca.
Isso.
E aí, o Alexandre era o mais novinho, protegido da Diná, que é a Cristiane Torlone, protegidaço dela, e ele é todo mimado, todo o resto dos filhos é bem de vida, conseguiu fazer alguma coisa com a vida, e o Alexandre todo ferrado, não consegue um emprego nem nada.
Rebelde.
E ele vai roubar um banco.
Estela é o nome da personagem Estela. Da Lucinha Lins.
Estela, Lucinha Lins, Estela. E aí ele vai roubar um banco, na hora que ele tá fugindo, ele mata um segurança do banco.
Por acidente, não é? Ou ele mata
por acidente.
Por acidente.
Assim, tentando fugir, né? Naquela história.
Sim,
meio
no desespero ali.
No desespero, legítima defesa.
Novela da Sete, ninguém mata por maldade.
Até parece, o Alexandre.
Não é por convicção.
É.
É, pois é. E aí, o que acontece? Ele vai preso, e aí no julgamento dessa morte, desse crime que ele foi acusado, ele é condenado. Ele é condenado pela personagem do Antônio Fagundes, que é o Otávio.
Otávio Jordão.
Isso. Ele é o
mas
promotor.
Ele é o... O cara que morreu, ele era amigo do Otávio Jordão, não era isso?
É, então, eu fui atrás disso, não tem. Não sei o que a gente... Não sei, é uma memória comum nossa, mas eu fui atrás disso e não achei muita coisa
entendi,
de que ele era
entendi.
Relacionado com esse cara que morreu. Entendi. Mas não sei, então pode ser uma memória nossa ou eu não procurei direito. Aí esse cara morre, o Alexandre é condenado, vai pra prisão. No que ele vai pra prisão, ele começa a ter... Ele perde a namorada, ele começa a se ferrar dentro da prisão, porque ele é o esquentadinho. E ele acha que quem botou ele na prisão e quem é responsável por ele estar preso são o irmão, Raul, Miguel Falabella, e o Theo, que é o marido da Cristiane Torlone, que é o Maurício Matar.
E o Otávio Jordão.
E o Otávio Jordão. Então, são os três, mas
então,
assim...
Então, ele como espírito, ele vai atrás dos três, não é isso?
Isso, ele vai atrás dos três. E quem dedurou ele pra polícia, porque ele volta pra casa, ele não é preso em flagrante. Quem dedura ele pra polícia é o Theo e o Raul, ou seja, o irmão e o cunhado. Então ele fica putaço.
Eles dedam? Eu achei que eles sugeriam que falassem, vai se entregar, sei lá.
Não,
eles
eu acho... Então, ele considera eles responsáveis. Agora, não sei se eles levam ele pra delegacia ou se eles denunciam ele. Que, tipo, eu sei quem matou foi o Alexandre, ele está em casa. Vou dar um beijo no rosto dele aqui pra dizer quem é. Aí, a hora que ele tá na prisão, ele vive um momento de depressão profunda e fica jurando que vai pegar todo mundo que é responsável por ele estar na prisão. E ele, em algum momento, um surto que ele descobre que ele vai ficar muito tempo na prisão, depois de todos os recursos que ele tenta e tal, não consegue mesmo, ele não vai conseguir sair da prisão.
18 anos de prisão ele fica, condenado.
Só que não dá nem 6 meses, ele se mata na prisão.
Com uma overdose de pílulas?
É isso. Ele, em algum momento, ele causa uma rebeliãozinha, micro-rebelião lá dentro da cela dele, eles levam ele pro hospital e ele rouba pílulas lá dentro de alguma coisa X qualquer e morre de overdose daquilo. E aí começa a parte espírita da história. Porque ele aparece no próprio funeral, tenta falar com um monte de gente e não consegue. Aí você se liga que ele é um espírito. Eu não me liguei na época, porém minha avó me contou depois que era. e que ele é um espírito, ele tá tentando falar com a Dinah, ele fala, Dinah, eu tô aqui, e, tipo, aqueles momentos chroma key de 94, tipo, recém-chegados à Globo, sei lá, ele tenta passar a mão nela e faz aquele vum, assim, de que ele não passa.
É uma coisa que foi, eles até faziam um som meio, tipo, que faz no Ghost, no filme, né?
Vum, você é, tipo,
isso.
Ghost do outro lado da vida.
Isso.
É.
Mas tinha um médium, não tinha, Thaís?
Tinha, Dr. Alberto.
Tinha.
Ah, ele mesmo.
Que era médico também.
Era médico.
É, um médium médico.
Médium médico, ele faz o intermédio ali, ele é apaixonado pela Dinah. O Dr. Alberto. Ele é apaixonado pela Dinah.
E a Estela é apaixonada pelo Dr. Alberto.
Isso, fica um trio ali. E aí começa a dar um monte de rolo, a Dinah fica no momento ruim no casamento com o Theo, porque ele é muito mais novo que ela, ele é 10 anos mais novo que ela.
E ela é muito ciumenta, ela é doentiamente ciumenta, ela dá escândalo.
E ele fica putaço, quer terminar, e um momento termina. E aí o Alexandre morre nesse momento que eles querem terminar, daí ele fica mais um tempo, porque o irmão morreu e tal, ainda, tipo, não vou fazer isso com ela agora e tal. Aí, o Alexandre, como ele se matou, o Alberto, o Dr. Alberto médico médium, começa a contar pra eles o que acontece com o Alexandre depois que ele morre. Porque como ele é um médium, ele é, tipo, o Allan Kardec da novela. Ele tem que explicar pra todo mundo o que tá acontecendo.
Sim.
Né? E aí, ele vai explicar que o Alexandre vai pro Vale dos Suicidas, ele não vai pro céu, que é o campo de golfe da Barra, da Tijuca.
Ai, descobri que não foi gravado na Barra da Tijuca, não é o campo de golfe da Barra. É o campo de golfe e fica em Petrópolis, sei lá, fica mais pra serra.
Whatever, sim, né? Tipo, é o campo de golfe.
Eu tenho muita lembrança deles perto do laguinho, assim, todo mundo de branco, sentar e tal.
Pois é. E aí, o Alexandre não vai pra esse local onde o Dr. Alberto fala que quem for muito justo na vida vai. E o Alexandre fica no que ele chama de Vale dos Suicidas. E ele vai de pouquinho em pouquinho contando, o que vai acontecer com o Alexandre. E nesse meio tempo, o Alexandre vai fudendo com a vida de geral, porque ele volta pra atazanar a vida do Theo, baixando no próprio Theo, fazendo o Theo fazer inúmeras merdas. Só que aí ele não se liga que ele tá fazendo isso e a Dinah tá sofrendo também, que a Dinah ele não culpava.
É.
Ele vai lá, ele faz a sogra do Raul, o irmão dele, fazer um monte de merda pra ele, porque ele quer fazer ele sofrer.
É, ele era tipo um encosto, assim, um cara, era um espírito chato que atormentava todo mundo. Só a presença dele na sala, as pessoas já ficavam meio, algumas pessoas mais suscetíveis ficavam já mais de mau humor, etc. E de vez em quando ele até entrava, né? Ou não? Ou
isso, no Theo, ele entrava no Theo diretamente.
Ele entrava, né?
E aí, tipo, entrava, você vê o Maurício Matar no ápice da sua capacidade de atuação, mudando a cara, sabe? De uma hora pra outra, de tipo, estou com o espírito encarnado, sei lá o que é aquilo que ele tava passando, mas ele vira uma pessoa muito violenta, muito brava, muito grossa. E aí o que acontece? Isso tudo acontecendo, tipo, a evolução do Alexandre como espírito, né? Pra ele melhorar na vida, ele ter que sair do Vale dos Suicidas, ele vai fazer toda essa merda. Nesse meio do caminho, a Dinah e o Otávio Jordão se encontram, depois que ela termina com o Theo. Eles se encontram, começam um romance e tal, e todos agora já estão seguindo o espiritismo, porque o Dr. Alberto, médico médium, conseguiu chamar todo mundo pro rolê. Então tá todo mundo já dentro dessa, vivendo dentro dessa doutrina. E aí, eles começam a namorar o Otávio e a Dinah, e o Otávio morre. O Otávio morre e faz uma cena que é muito, muito, que eu lembro muito, é muito marcante pra mim. Depois que o Otávio, tipo, desde o primeiro dia que eles começam a namorar, o Otávio manda uma orquídea pra Dinah. Todos os dias de manhã, a Dinah recebe uma orquídea.
É verdade.
Depois que ele morre, ela continua recebendo as orquídeas. Isso foi...
É, meio P.S. I Love You.
É, tipo, 10 anos antes de P.S. I Love You.
Sim, sim.
Então, gente, a gente precisou desse para do João Kleber aqui, porque a gente tava ficando muito empolgado, e se não, a gente vai fazer o episódio de especial da viagem neste episódio, e não era a nossa intenção no começo desse podcast, tá? Então a gente ainda tem que falar de Brag Chic, Top Model, Perigosas Peruas, Sassaricando, 4x4,
4x4,
Os Descamisados do Uga Uga, Kubanacan, Pé na Jaca, Bang Bang, Cheia de Charme as Empreguetes, Sete Pecados, Da Cor do Pecado. Tá vendo? Tem muita coisa. Então, para. A gente volta num volume 2. Então, bora pro Tô Certo, Tô Errado?
Bora.
Tô Certo, ou tô errado?
Pois, pra quem não conhece o quadro, nesse quadro eu tenho algumas afirmações, são três ou quatro afirmações, e uma delas não é verdadeiramente correta, ou eu criei da minha cabeça totalmente, e os nossos queridos hosts vão ter que adivinhar qual delas que é a errada, qual delas é a falsa. Então aqui vou ler pra vocês. A primeira, se trata de Bang Bang. Em 1990, a novela foi aprovada pelo SBT, depois pela emissora espanhola Antena 3. Acabou não sendo produzida, depois foi rejeitada pela Band em 1995, até que em 2005 foi aprovada pela Rede Globo, tá? Então ela passou por quatro, aliás, por três emissoras antes de chegar na Globo em 2005. Afirmação número 2, sobre Top Model, que é uma novela bem bacana. Os filhos do Gaspar Kundera, que era interpretado pelo Nuno Léo Maia, que eram Elvis Presley, Ringo Starr, Jane Fonda, Olivia e John Lennon, eram cada um de uma mãe. Terceira afirmação, brega e chique. Nos créditos de abertura, a ordem de aparição dos nomes da Marília Pêra e da Glória Menezes era alternado diariamente. E afirmação número 4, a respeito de 4x4. O Carlos Lombardi escreveu as quatro protagonistas para serem interpretadas por Eliane Giardini, Bruna Lombardi, Malu Mader e Adriana Esteves, como a Auxiliadora, a Abigail, a Tatiana e a Babalu, respectivamente. Mas nenhuma delas acabou integrando a obra. E aí, minha gente? Qual tá certa, qual tá errada?
Esse é o primeiro lá, tá certo ou errado que eu não tenho a menor convicção em nenhuma das quatro.
Vai indo na lógica. Vai uma por uma e tenta achar na lógica.
Não, eu não sei nem chegar na lógica pra isso. Então, pô, cara, brega e chique, eu não tenho a menor condição de falar se isso tá certo ou tá errado. Mas... eu vou na 1, porque...
que é o quê?
Cara, eu não sei se Bang Bang duraria 15 anos até ser aprovado, sabe?
Gente, é ruim, né? Era ruim demais.
É muito exótico.
Eu gostei, eu sou, cara, uma das poucas pessoas que
eu gostava, porque eu acho... A novela da 7 pra mim era sempre aquela coisa muito nonsense, assim. Então era o mocinho e a mocinha que um dava tapa na cara do outro o tempo todo, assim. Era a Diana, né, que era a Fernanda Lima, e o...
Isso.
Ben Silver.
E o... que é o... que era o... aquele Bruno... cara de Recife, que eu não sei o nome.
Bruno Garcia.
Bruno Garcia, acho que é
Bruno
isso.
Bruno Garcia, Vicentão de O Alto da Compadecida.
Gente, ele é mais bonito, aquele é cara.
É, e ele é muito bom ator, cara. Ele faz também lá o Sexo Frágil com os cara, com o Lázaro, o Wagner Moura e tal. Ele é bom, assim.
Ele é bem bom, ele é bonito, né?
É.
Bruno Garcia.
Então, eu acho que... eu não sei se Bang Bang duraria. Alguém insistiria 15 anos até aprovar Bang Bang, viu?
Tá bom.
Então, essa é errada pra você.
É, essa que tá errada.
Tá bom. E você, Thaís?
Então, é que ela é tão ruim. Eu também não sei se a Globo tentaria por 15 anos até conseguir alguma coisa.
É, eu acho que tem que ser alguma coisa assim. Vamos fazer? Vamos.
Não, mas ó, repare bem, não foi isso que eu escrevi. O que tá aí falando é que foi primeiro pra uma, depois pra outra, depois pra outra, e aí foi aprovada na Globo depois.
Que quem escreveu foi tentando vários lugares, né?
Sim.
Isso, e a produção e tal. Eu não falei que foi 15 anos pra ser aprovada na Globo.
Então, eu não sei se eu enquanto roteirista, eu teria resiliência pra tentar 15 anos aprovar isso, sabe?
Já teria engavetado e falou,
exato.
Falou, valeu. Então, eu não tenho certeza dessa história do Brag Chic, porque assim, não sou capaz de opinar novamente. Não sou capaz de opinar. Mas juntar-me-ei a Lucão na 1, acho que a 1 está errada também, novamente.
Pelo menos a gente perde abraçado.
Exato. Com distanciamento social, infelizmente.
Né? Sim.
Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou começar então pela ordem inversa, já que é a primeira que você escolheu, já que você escolheu a número 1. E vamos indo aos pouquinhos. Então tá bom. Vou começar pela 4. Que a respeito do 4x4, que o Carlos Lombardi escreveu as quatro protagonistas para serem Eliane Giardini, a Bruna Lombardi, a Malu Mader e a Adriana Esteves, ao invés das atrizes que nós temos, que foram Elizabeth Savala, a Betty Lago, a Cristiane Oliveira e a
Letícia Spiller,
né? Isso. Essa vocês acham que está correta, que está certa, e essa está certa. Muito bem!
Aê!
Aê! Tá bom, muito bem. Agora a terceira afirmação. É sobre Brega e Chique, que nos créditos da abertura, a ordem de aparição dos nomes da Marília Pêra e da Glória Menezes era alternado diariamente. Sim! Também está correto aí.
Chute muito correto bem. Aqui.
Alto em cima, alto em cima, em cima.
Alto em cima. Autoestima, autoestima, autoestima.
Agora, então vamos lá. Tá, que ouvem os tambores. Os filhos do Gaspar Kundera, que é no Léo Maia, que eram Elvis Presley, Ringo Starr, Jane Fonda, Olivia e John Lennon, eram cada um filho de uma mãe. Vocês acham que essa está correta e essa está incorreta?
Não! Mano!
É, elas, dois dos filhos eram filhos da mesma mãe.
Ah, pegadinha, hein?
É, sim. Meu filho. Eram só quatro mães para cinco filhos. As mães eram a Suzana Vieira, que era a Bárbara Ellen, a Bellatrix, que era a Rita Lee, que chega num disco voador. Não sei se vocês se lembram mais ou menos dessa cena. É incrível. Ela chega no disco voador, recuperando o cachorro que tinha desaparecido. O cachorro deles tinha desaparecido.
Gente, maravilhoso.
O filho mais novo. A Florinda, que era a Regina Duarte. E a Marisa, que era a Maria Zilda Bethlen. Muito
poxa,
bem.
Poxa,
e ainda
então...
tinha um filho extra, que só descobriram muito depois, que era o Lucas, que era o taumaturgo Ferreira, que era filho da Marília Pera, que era a Suzana Pasolini, que morria no primeiro capítulo.
Você falou da Maria Zilda. Eu gostava muito dela, assim, cara. Acho que
ela é boa. Ela é boa. E aí, então, isso quer dizer que a primeira afirmação está correta, que sim, a novela foi produzida pelo Zé Wilker. Tentou vingar a novela desde 1990.
Explica muita coisa.
Eu imagino que a novela ficou essa saladona, porque eu acho que o conceito original da Bang Bang era legal, mas como a audiência foi muito baixa, eles foram tentando modificar aos poucos e a coisa não deu muito
sim.
certo.
E assim, sim. Só falando assim, realmente ela faz muito mais sentido na década de 90, que tem muita coisa ali que é meio politicamente incorreto e que era aceitável naquela época, né? O que a gente tava falando assim, do Ben Silver e a Diana, eles se agredirem o tempo todo na novela e tal, aquela coisa meio entre tapas e beijos, sabe? Leandro Leonardo, sim?
Sim.
É
ódio, é desejo, sonho, ternura. Do que hoje em dia, em 2000, sei lá, 15, 18, 20, né? A gente entende que não é uma relação saudável isso mais. Então faz muito mais sentido ela ser uma novela pensada anos atrás mesmo.
Pois é, isso, minha gente.
Isso aí.
Pronto. Fomos, perdemos. Hoje perdemos. Mais um dia Guilherme ganha.
Voltaremos.
Mais um dia que Guilherme ganhou de nós.
Voltaremos.
Voltaremos, munidos de respostas.
Sim, sim.
Bom, gente, obrigada por ter ouvido até agora. Se você quiser ajudar a gente com qualquer quantia, plano Pereirão, plano Carolina Ferraz, plano Helena do Leblon, é só entrar em picpay.me/novelacast. Entra lá, vê o seu plano. Se não quiser, não conseguir ajudar a gente com nenhum realzinho, não tem problema nenhum, dá o RT do amor. Tenta trazer algum não noveleiro pro nosso lado. Nosso lado é mais legal, eu tenho certeza, tá? E agora chegou a hora do jabá dos nossos hosts, dos nossos participantes do NovelaCast. Guilherme, onde é que a gente encontra você na internet?
Bom, gente, vocês podem me encontrar no Instagram, o jeito mais fácil, com o meu nome, Guilherme Abuchala, sem as vogais. O jeito mais fácil é buscando ou no nosso perfil do NovelaCast, @NovelaCast, no Instagram, ou no perfil, @NovelaCast, no Twitter, e tem também no portal, né, da Porteira.
naporteira.com.br/NovelaCast. E Lucão, onde é que a gente encontra você na internet, de meu Deus?
Bom, vocês podem me encontrar lá no SciCast, né? Thaís e eu somos do Grupo da Saúde e a gente tá lá sempre gravando, discutindo algumas coisas relacionadas ao tema. Eu também faço parte do projeto do SciKids, que crianças perguntam, cientistas respondem. A gente tenta, né, trazer as crianças pro nosso lado também aí da ciência. E pode me encontrar também no Instagram, e lá eu falo um pouquinho mais específico para a área de educação física, de exercício, é @prof.lucasvieira, e no Twitter, na @umtweetumcafé, e eu não tenho o menor compromisso com o nível nesta rede maravilhosa.
Não, ao contrário. Não, ao contrário, o café é um tweet.
É um café, é um tweet, eu falei errado.
Você falou um tweet e um café.
É um café e um tweet, eu tomo o café primeiro e depois tweet, tá, gente?
Pra ficar animado.
É. Ha ha ha. Tuito sob a influência de substâncias.
E você, Thaís, como encontramos você?
Bom, é só ir lá no Portal Deviante, colocar Thaís B, vocês me acham lá. Também Thaís B no Twitter, no Instagram, vocês tentam achar meu nome lá, nome desgracento. Aqui no NovelaCast, sempre, quinzenalmente, aqui com vocês falando desse patrimônio cultural brasileiro que é a novela. Muito obrigada por ouvir a gente até agora. Tenham uns bons 15 dias até o nosso próximo episódio e um beijo.
Se tchau. Cuidem, usem máscara. Tchau.
Distanciamento social e máscara, por favor.
Este programa foi editado por
TalkCast.
Edições e produções de podcast.